E olha só, meu amor, Hellboy e o Homem-Torto estreia dia 5 de setembro nos cinemas. Me chama que eu vou. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd, e eu não estava preparada para minha adolescência, muito menos para a adolescência da minha filha.
Pois, aqui é a Andrea Paz, portuguesa, e eu estou a uma pessoa do Jimmy Fallon e do Will Smith.
Quê?
Graças ao paizinho vírgula.
Caraca, forçou uma barra legal, mas vamos lá.
Aqui é a Mary Jo e hoje eu tô realizando o meu sonho de estar aqui com um convidado especial, graças a minhas amigas e a ele mesmo.
Foi exigência aí, dele. Ele falou que só gravava se a Mary Jo tiver.
Exigência.
Não, cara, que honra. Não, tô brincando não, tá? Tô até com um pouco envergonhada. É uma honra pra mim estar aqui.
A gente tava lá na porta do prédio do Thiago, assim, com o megafone. Quais são suas exigências pra gravar com a gente. Mary Jo precisa
estar
lá.
Maravilhoso isso.
Mary Jo com headset de princesa. É isso que o Brasil precisa. Pra ser feliz novamente.
É isso. A gente envelhece, mas continua se achando uma princesa. Não pode, né?
Pode, claro que pode.
Não pode, não pode, amiga. A gente tem que ser selvagem, heroína, não princesa.
Princesa, selvagens e heroínas. Você tem que ser selvagem, né,
Mary Jo? É, selvagem, eu não sei o que eu botei o selvagem, gente.
É, selvagem.
Savage, porque você é savage.
Savage.
Eu deve ter sido que a noite foi animada com o marido, deve ser isso.
É, um conto de princesa bem gostoso.
Do balaco.
Fazer um livro da Princesa Mary Jo. Conto bem gostoso.
Olá, eu sou o Thiago Queiroz e quem cria filho mole é caramujo. E eu queria dizer, inclusive, que não é só uma realização de um sonho. Na verdade, Mary Jo me tirou da geladeira do Caneca de Mamicas. Porque eu estava, sim, na geladeira. Andréia, Sérgio Jovem Nerd não queriam mais me chamar. Talvez eu tenha falado alguma coisa errada nas redes sociais.
Que mentira!
Nunca, nunca.
Que mentira!
Mary Jo me resgatou da geladeira. Então já faço esse exposed aqui.
Eu tô vendo que vai um spin-off aí. Vai ter um podcast só com Mary Jo.
Olha aí. Olha aí.
Esse era... contra a gente já.
Esse era o segredo. Olha esse clubinho, hein?
Olha o clubinho.
Uma caneca de mamica!
Pois é, né, Thiago? Você falou na tua entrada, né, sobre crianças moles. Tem tanto medo em volta disso, né, de educação empática, que as pessoas ainda acham que é você ser um bundão, né, um molenga, assim. Na tua experiência, assim, você ouve muito comentário, assim, no, nas suas redes?
Caramba, é o que eu mais vejo, né, as pessoas, quando a gente fala de, nessa coisa super revolucionária de criar crianças com respeito. Vamos respeitar esse ser humano aqui? E a pessoa fica, não, peraí, aí você tá aloprando.
Revoltada. É, não.
Não, não pode. Você tá cruzando uma linha aí. Já li recentemente isso num comentário que o cara dizia assim, não, eu entendo o que você quer dizer e vai de textão. Porém, aí lá no final ele bota, o mundo não é um morango com Nutella quanto você acha. Eu falei, peraí, calma aí. Primeiro que eu não gosto nem de Nutella. Então assim, já tá errado aí. A gente não tá pensando em criar filho pra morango com Nutella, porque a vida é difícil mesmo. Mas a gente não precisa transformar a casa num campo de treinamento, né? Numa selvageria, citando aqui a própria Mary Jo, né? Não precisamos fazer uma criação selvagem porque os nossos filhos consigam ser fortes pra lidar com isso lá na frente. É o contrário, na verdade.
Exatamente. Eu acho que pra você ser forte, você tem que estar forte emocionalmente.
Exato.
Você tá todo destruído emocionalmente porque a sua família te escorraçou, entendeu? Como é que você vai encarar? Você vai replicar a violência, só isso.
Por isso que eu fico curiosa, porque eu sei que você recebe muito comentário, assim. Você lembra de mais alguns? Eu queria alguns exemplos pra gente usar aqui, de pessoas falando mal, assim.
Volta e meia, isso talvez tenha aparecido na timeline de vocês, né? Um vídeo que aconteceu recentemente, que era um menino, a mãe tava com o menino todo choroso assim, no colo dela, e ela contando assim, olha, o meu filho aqui, ele queria comprar esse nugget, ele tinha pedido pra mim pra eu comprar nugget, e aí ele falou assim pra mim, olha, se você não comprar nugget, você pode esquecer que eu existo, e aí agora eu esqueci que ele existe, e ele tá aqui chorando que eu lembro dele, mas eu não sei quem ele é.
Vou usar muito isso na minha vida aqui.
E aí é isso, a criança desesperada chorando, mamãe, sou eu, desesperado.
Quem é você?
Não sei, esqueci que você existe. Aí você fica, gente, pra que isso?
A Mary Jo já tinha gostado, Thiago. Já tava resolvido.
Olha, é a mãe troll, né? Quem nunca deu uma trolladinha nas crianças?
Gente, mas eu, pois é, por isso que eu me assustei, porque eu seria bem capaz também de fazer essa piada.
Eu faria muito.
Pois Pois é. Mas pensa assim, o moleque já tá chorando, cara, tá desesperado.
Aí você tá botando lenha na fogueira.
Fazer esse tipo de brincadeira, que não é nem considero brincadeira, é problemático porque a gente tá meio que dizendo assim, olha, você perdeu teus pais. Pra criança, a criança é muito literal. A criança vai achar que aquilo é real mesmo.
É, esse é que é o problema. A gente tem que lembrar que a criança, ela não entende sarcasmo.
Pois é.
Entendeu? E aí, pra ela é muito real.
É verdade.
É muito real tudo que a gente tá falando.
Eu vi um vídeo essa semana também, amiga, que o cara tava no carro, o pai com o filho, e falou, um dia você vai se apaixonar. E é, o menininho pequenininho, vou me apaixonar. E você vai se casar. E ele já tava contente de ter sua família, e vai ter sua casa com os seus filhos. O menino começa a chorar desesperadamente, porque ele entende que vai deixar o pai dele pequenininho, que não vai estar mais com o pai, com a mãe dele, na casa dele. E ele começa a ficar desesperado.
Ai, tadinho.
Bichinho, eu vi esse vídeo. É muita informação pra uma criancinha, entendeu?
Carol, minha filha, diz pra mim, eu não quero te deixar. Eu não vou casar, não vou namorar, porque eu quero deixar você.
É claro.
E o que adianta ficar falando pra ela, olha, minha filha, um dia você vai se apaixonar. Não adianta nada, porque ela, nesse momento, ela quer o pai, a mãe dela e a família dela.
Exato. É, eu também tinha esse medo. Não,
e depois fica uma obrigação a criança ter que se apaixonar por alguém.
Exatamente.
É verdade.
Casar, ter filho, né? Como se fosse uma obrigação. Ah, minha mãe falou que um dia eu vou fazer isso, eu tenho que fazer. Ela espera que eu vá fazer isso. Esse aqui é o perigo. Ô, Thiago, eu já fiz muito disso, tá? De trollar meus filhos. Eu sei, eu não fui uma boa mãe.
Começou, André, com a lamentação.
Estou tentando aqui fazer com que as outras mães sejam melhores, entendeu? Ajudar.
É, agora eu entendi porque eu fiquei na geladeira, tá vendo? Quando eu venho, eu crio esses climões.
Não, não é climão.
Thiago, olha só. Uma vez, o meu filho veio, ele era pequenininho, tinha uns 4 aninhos. Ele veio aos prantos, chorando, dizendo que o Alan tinha chamado ele de bebê chorão. Mas ele veio... Oh, o Alan me chamou de bebê chorão. Eu olhei pra ele e falei, mas você tá chorando. Eu acho que nesse momento ele tem razão. Nossa, mas aí mesmo que ele chorou, entendeu? Eu sempre dava essas trolladas, assim.
Você só respondeu que... Bom, mas peraí, você tá chorando mesmo, né?
Mas então, mas é meio troll, né? Eu sei que às vezes eu dava umas trolladas, assim, mas acho que não era nem intencional, sabe? Era cansaço mesmo. Que vamos dizer
gente,
que não
cansar.
É fácil, gente. Eu era sozinha com 2, entendeu? Era cansativo pra caramba, entendeu? Então tinha horas que eu só concordava, sabe?
E vambora, né?
Mãe, posso rabiscar a parede? Eu não tava entendendo o que eles estão falando. Eles estavam assim, mãe, blá, 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 blá. Eu, ai, pode, vai lá, vai lá, vai lá. Sabe, eu não entendia mais, porque eu já tava esgotada.
Vamos lembrar que a Andréia era uma mãe solo,
sim,
né? Em outra época. Você é o único homem aqui, pai. É maravilhoso você estar aqui, você dar essa visão. Você tem uma visão de parentalidade maravilhosa pra dar pra gente. Eu já me senti culpada no primeiro trecho do nosso podcast. Mas assim, mas é verdade. A gente, mãe, ser mãe...
É sentir culpa o tempo todo.
Isso você é verdade.
É viver se sentindo culpada.
É verdade. Tentar.
A psicóloga da minha filha olha pra mim e fala, Maria José, fica tranquila. Você vai fazer o seu melhor. Mas não vai ser perfeito nunca. Nunca vai ser perfeito. E eu procuro essa perfeição e é esgotante essa perfeição.
Sabe o que eu acho? Que as pessoas, hoje em dia, elas estão muito preocupadas em serem perfeitas. E isso é ruim, sabe? Que tal a gente se preocupar só em estar bem? Perfeito não vai ser, gente. Nunca vai ser. O que a gente pode fazer é tentar viver em paz. Porque se tá tudo em paz, tá tudo bem.
E eu acho importante, uma coisa que eu tenho exercitado é, se você errou, você assume o erro. Antigamente, o meu approach era, desculpa, mamãe se estressou, mas eu me estressei porque você, blá, 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 blá.
É, aí bota a culpa.
Aí a gente joga, mas aí eu tenho exercitado não fazer isso. Por quê? Né? Se errou, assume o seu erro, né? E não joga pra criança, ah, mas eu fiz isso. Ah, então quer dizer que a violência, assim, não tô dizendo, eu sou contra bater, nunca bati, mas assim, uma violência verbal, né? Um aumento de voz, sabe? Ou uma coisa de tô sem saco, não sei o quê.
Um grito, pô. Um grito, é isso.
Então você fala pra criança, ó, se alguém fizer uma coisa pra você, né, e você gritar e você for rude, mas tudo bem, né, porque a pessoa fez isso, então você também pode, né? Então você meio que ensina que, ó, então se a mamãe gritou porque ela tava certa, então eu também posso gritar quando eu tiver certo, né, quando eu achar que eu tô certo. E aí, esse foi um exercício bom, né, isso pelo menos, eu tô conseguindo fazer. Claro que é mais fácil, agora ela tá maior, né, então assim, aquelas birras da criança menor tiram mais as a gente do sério, já não acontecem mais. Acontecem outras questões, né, com a criança mais velha.
Ó, mas vou te dizer que a Agatha cria bem a filha dela, tá? Porque a filha dela não mente pra ela.
Ah, começou.
No outro dia, tava na piscina, aí eu falei, vem, Delícia, vem mergulhar com a Didim. Aí ela, ai, não sei se a minha mãe vai deixar essa hora. Eu falei, ah, finge que o cachorro te empurrou na piscina.
Olha só, que bonitinho. Olha, Andréia!
Essa história de que era outra época não funciona não, tá vendo?
Olha, eu o falei, cachorro!
Se ela chegar aqui reclamando, ele fala, ih, foi o cachorro que empurrou, foi sem querer. Aí ela virou e falou assim, não, minha mãe me criou muito bem, eu não posso mentir pra ela.
Olha,
falou pra mim assim.
Esculacho.
Esculachou, amiga.
Aí qual que é a sua resposta? Ah, é? Ela te criou muito bem, então tá bom, então quem vai te empurrar na piscina agora sou eu, pode falar pra quem te empurrei.
É! Olha aí que gostoso, eu que te empurrei, pronto. Ela vai falar mesmo.
Aí no outro dia, ela... A gente tinha um segredinho aqui e falou assim, ó, não conta pro papai esse segredo, tá? Aí ela falou, tá bom, não vou contar. E ela contou. Você criou tão bem que ela tá te Não, a gente tem que contar agora o que foi, Agatha. Me desculpa.
A gente tem que contar. Ai, meu
a Agatha. Um momento de surto.
Eu vou ser cancelada,
momento
será?
De... Vai ser cancelada. Um momento de surto, ela virou e falou assim, a minha cachorra tem medo de nadar na piscina. E se eu jogar ela na piscina? Ela vai aprender a nadar. Eu falei, Agatha, todos os cachorros sabem nadar. Não, a cachorra não morre afogada.
É que eu tava com medo dela não saber sair da piscina. Eu precisava saber se ela conseguia sair da piscina, porque se eu não tivesse olhando ela cair, ela morria. Então ela nunca vai na piscina, porque, né, porque tem medo. Mas e se um dia ela cair?
Ela teve a ideia gênia de empurrar a cachorra na piscina.
Eu empurrei a cachorra.
Ela empurrou a cachorra e a cachorra não soube sair da piscina. É assim, questão de segundos, tá? A Agatha pulou e pegou a cachorra e tirou.
Ela nadou por 3 segundos no mesmo lugar e eu me essa joguei de roupa.
Essa cachorra da Agatha, ela tem problemas mentais, eu acho. Eu acho
não
ela tem,
não, ela não é.
A cachorra é burra.
Mas aí eu me joguei e peguei.
Todos os cachorros sabem sair da piscina, entrar, não sei o que. Essa é a única que não...
Existe um nado inspirado nos cachorros. É, que é o nado cachorrinho.
Pois é, o nado cachorrinho.
Cachorrinho. Ela pois sabe nadar, mas ela não sabe sair. Então,
ela fica nadando no mesmo lugar.
Sabe? Aí eu sei, bem, agora ela já sei que ela não sabe.
Aí a Agatha, assim, não foi nem 20 segundos. Ela viu que a cachorra tava nadando no mesmo lugar, pulou na água e tirou o cachorro, né?
É, caí de roupa e tudo.
E aí... Tem filmado, porque a gente tem câmera na... Aqui é um Big Brother, né? Tem câmera no resort.
Mas eu mesma contei que eu vi.
E aí eu falei, eu preciso dessa filmagem. E é claro que o Dave fez...
Maravilhoso.
Um vídeo maravilhoso com essa filmagem. Você viu, amiga?
Quero esse vídeo, tá?
Gente, eu vou ser cancelada, meu Deus.
E aí, o Dave criou um grupo... secreto pro Alexandre não saber porque essa cachorra é o xodó do Jovem Nerd. Se ele soubesse que a Agatha empurrou a cachorra dele na piscina, ele matava. Aí a Agatha falou, ai gente, o Alexandre vai me matar se souber que eu empurrei a cachorra dele na piscina. Eu falei, não, ninguém vai saber. Aí a, né, a Pícola, ninguém vai saber, porque a Pícola tava na piscina e viu. Ela é, não, ninguém vai saber. Só que ela foi lá e contou. A mamãe jogou a babuda dentro da piscina.
Joguei a babuda. Gente, mas eu tava, era um desespero, eu precisava saber. Se ela sabia nadar. Mas é que eu vi isso, gente. Eu vi um programa que as pessoas fazem isso com os bebês. Eles jogam os bebês.
Os russos, né?
Os russos. Não. Sabe aquelas aulas de sobrevivência?
Os russos. Ah, se sobreviver, se não nadar, já...
Ainda bem que não tem nenhum bebê, né? Bom...
Não, gente, eu jamais falei isso com o bebê.
Aqui, mas é que você já... criança.
Não, você já não viu essas aulas de que ensina um bebê a flutuar? Que ele joga um bebê na água e ele vira, ele flutua.
Não, mas
ele
aí, depois de vários treinamentos...
Então, mas deve ser gente que também tá preparada pra isso, né, amiga?
É, aí eu falei, bem, vou fazer isso com a cachorra, eu vou jogar...
Você tava preparada, você pulou e salvou a cachorra.
Sim, eu tava
ela
preparada.
Ela pulou de roupa e tudo, que ela tava de roupa.
É, não, eu estava preparada pra resgatar. Eu só precisava saber se ela... Mas aí, não, acho que não foi a melhor forma, né, de descobrir.
Mas ela criou a filha também, que é isso. A filha dedurou ela.
E dedurou.
O paizinho, vírgula, ele deve ficar em cólica com todos os absurdos que a gente fala. Ele deve estar passando...
Todos os absurdos. Dessa família...
Que isso não, gente. Eu só acho muito interessante como que o objetivo de vida da Andréa é corromper o espírito da Agatha, né? Ela é o mensageirozinho que fica ali, né? Daquele meme
ela
assim,
é.
Vai lá, vai, faz isso.
Eu não falei pra empurrar a
cachorra. Não foi meu pai até que meteu
Eu filho. Não falei, eu nunca deixaria empurrar a cachorra.
Meu pai, vamos ver se ela sabe nadar.
A culpa toda cai em cima de você, amiga. Você tem uma fama.
Amiga, eu tenho uma fama. Mas eu, jamais, eu nunca empurrei as minhas cachorras. Eu ensinei elas, vim chamando, eu chamava elas pra dentro da piscina, aí elas vinham me seguindo, aí elas confiavam em mim, aí eu mostrava como saía da piscina, eu ensinei minhas cachorras a saírem.
Não, mas a babuda, eu não consigo botar ela dentro da piscina, porque ela não vem. Ela é muito grande e pesada, ela não vem. Eu falei, gente, eu preciso saber. Mas aí eu descobri, gente, ela não sabe nadar e ficou tudo no amor. Eu pulei, mas assim, né, ela contou, a Pico, ela... Ela vai falar, se você fizer uma besteira, tipo assim, ó, toma esse doce aqui agora, vamos se encher de doce.
A Carol fala porque ela é fofoqueira mesmo, ela não fala porque foi bem educada, não. A Carol, ela gosta da fofoca. Ela chega da escola e me dá tudo o que aconteceu, inclusive o que a diretora falou com a professora na porta. Ela já escutou e ela me passa tudo, entendeu? Porque ela é fofoqueira, não é porque eu ensinei nada.
Mas isso é bom, sabia? Porque o que acontece? A Pícola, ela não é de falar. Ela não é de falar muito o que acontece. Ela é mais monossilábica. Como é que foi na escola? Ah, foi legal e tal. Mas às vezes, se tem alguma questão, às vezes ela fala, às vezes não. Aí eu vou saber pela professora ou por uma amiguinha.
Eu pensei que a Pícola também falava, amiga. Eu pensei que a Pícola também...
Às vezes. Agora eu tenho tentado puxar mais, sabe? Porque o que eu tento falar pra ela é o seguinte. Aqui em casa é um ambiente seguro, né? Você pode falar o que for, entendeu? Tipo, o que for. Se você fez alguma coisa errada, também pode falar, entendeu? Porque a criança já fica com medo, né? E no caso dela, nem foi nada errado. É, às vezes, assim, uma frustração, porque tá com dificuldade em fazer divisão, entendeu? Aí ela fica frustrada e chora, mas não me conta. Aí eu vou saber pela professora, entendeu? E aí isso é uma coisa também, né, que a gente tem que tentar trabalhar.
É, porque no fundo, os filhos não querem decepcionar os pais, né?
Tem muito disso, tem.
Eu até pensei, assim, é uma idade boa que ela tá com 10 pra ir pra terapia, porque apesar dela ser uma criança muito extrovertida e tudo, mas ela tem essa necessidade de perfeição, sabe? E eu sempre falo pra ela, perfeição não existe, você não precisa, mas ela exige muito dela mesma, sabe?
Uhum.
Isso me assusta um pouco, porque ela fica frustrada.
Amiga, terapia sempre é bom. Tiago, a terapeuta da minha filha teve que me expulsar, porque eu não queria ir embora. Eu não tenho demanda mais com a sua filha, eu preciso ajudar outras crianças.
Tá sério?
Invalidando a alta da tua filha. Não, não, alta não. Essa coisa não. Mas, cara, é isso. É muito. É bom demais pra qualquer idade, né, gente?
É, é pra qualquer idade.
Terapia é vida. Terapia é vida demais. Sobretudo pra gente, pra lidar com isso tudo.
E eu acho que, sobretudo agora que elas vão entrar em pré-adolescência, pra gente e pra elas é super importante. Eu acho, pelo menos.
É uma fase confusa, né? Ela tá com 10 ainda, mas já tem algumas coisas que puxam pra adolescência. Mas isso tá me incomodando mais. Essa coisa dela se frustrar muito com os próprios erros, sabe? Eu só acho que só a terapia mesmo, porque eu não tô conseguindo mexer nisso sozinha, nem o Alexandre, né?
Talvez ali por causa do próprio modelo, né? Porque ela ver o que os pais já fizeram, já alcançaram, o que, que os pais produzem e talvez crie esse totem, né? Do que caramba, meus pais fazem isso tudo, eu não consigo estar a par disso, né? Não chegar aos pés disso e acaba virando uma cobrança na cabeça da criança que você nunca colocou, nem o Alexandre colocou.
É, pois é, a gente não coloca, ela é muito perfeccionista. Tipo assim, ela é muito boa em desenhar, em editar vídeo, ela, né, faz animação.
Incrível, gente,
e aí qualquer coisa que não dê certo, ela fica muito frustrada. Sabe? Tipo...
Mas isso não é um pouco dessa geração de agora? É, de ver até essa coisa de, por exemplo, de ver todo mundo muito perfeito pelas redes sociais, Thiago. Eu tô cortando até assim, a Carol, de pegar em qualquer momento a rede social, tá? Eu não tô querendo. E é uma luta, isso é uma coisa que assim,
qual
é uma
idade
luta
da Carol
muito
mesmo?
Solitária. Muito solitária. 8 anos.
8 anos.
Mas assim, é uma luta solitária, porque geralmente todas as mães em volta deixam em algum momento. Então assim, pra mim, hoje, é uma guerra, mas eu vi um vídeo seu que eu me senti super acolhida, que é exatamente quem decide o que teu filho vai ver é você.
É isso aí.
Exato, não os outros.
É isso aí. Olha aí, Mary Jo, ó, aplausos.
Aê!
Aplausos pra você, porque foi teu vídeo que me recolheu.
Eu vi um vídeo seu que é uma merda, achei que não falou nada a ver. Não, mas
é isso, sim, Mary Jo tá certa, eu também faço isso.
Mas é muito difícil, você tá nadando contra a corrente, cara.
Nado contra a corrente.
Proibido.
Redes sociais, vai ser proibido pra criança, gente. Até quando você vai se inscrever lá, se você tiver abaixo de 18, você não pode fazer uma conta. Tem que botar lá que tem acima de 18. Claro que todo mundo mente, mas...
Proibido.
Não pode criança em redes sociais. Principalmente porque tem como alguém entrar em contato, mandar mensagem, pessoas estranhas.
Perigosíssimo. Não pode.
Você não tem como controlar o que aparece ali naquela rede social.
E muitas vezes você não tem nem aquela base inicial pra você ter o diálogo que vai ser necessário pro seu filho explorar esse mundo. Então você só vai entregar lá, ó, tá lá, não quero nem saber. E depois acontecem as coisas, você não sabe o que aconteceu, com quem que seus filhos estão falando, não sabe nada. E os seus filhos não vão falar, porque ao contrário dos, né, dos filhos que estão aqui, não existe essa relação relação de confiança de, putz, eu vou falar isso com a minha mãe.
É verdade.
Não vou falar, porque se eu falar, eu vou tomar esporro. Se eu falar, eu vou perder o acesso ao celular, que é a única coisa legal que eu tenho na minha vida. Então a gente não cria também essa base que proporciona esse diálogo. O Dante, meu mais velho, que tem 11 anos, que tá na adolescência, ele é o único filho nosso aqui que tem celular. Ele ganhou acesso esse ano só, porque a escola começou a demandar muito essa coisa de pesquisa durante a sala de aula, não sei o que. A gente falou assim, vamos ter que entrar nessa daí. A gente nem queria dar tão cedo assim. Mas os outros, nenhum tem. O Gael, que tem 9, que tá perto da sua, Mary Jo, ele também não tem. E ele fica morrendo de inveja do irmão.
Que morre já... de inveja, né?
Então, assim, essa parada de inveja, tem que lidar, e quando é que eu vou ter? É isso o quê? E aí volta aquela coisa de falar, aqui rola muito essa coisa de X9. Então, assim, o X9 rola direto aqui em casa. É um entregando, fofocando sobre a vida do outro, a gente tem que sempre também saber separar. Peraí, Gael, você tá falando comigo? Eu falo sobre o Gael com você, não falo sobre Dante, sobre Maia, sobre ninguém. E ele tem que ficar modulando isso, porque senão a gente enlouquece junto com ele, sabe?
Olha aí, porque um fica tentando entregar o outro, né? Mas o teu approach é esse, então. Você fala, não, você fala de você.
É isso. Quando eu tô conversando com você, filho, eu quero saber de você. Me fala o que é sobre você.
Não, e o que eu acho importante também, que minha mãe fez comigo, com a minha irmã, ela, quando eu entreguei a minha irmã, quando era pequena, ela dava uma bronca, ela falava, vocês têm que ser unidas. Eu me lembro da minha mãe fazer, eu não lembro como é que ela abordou isso, mas eu lembro de eu e da minha irmã, a gente não se entregar. A gente não ser X9 uma com a outra. Porque a minha mãe não alimentou.
É, pois é, tem que ser isso.
E isso fez a gente ser unida até hoje. Então,
isso
a gente,
faz toda a diferença.
A gente podia estar brigada, a gente podia estar se odiando, mas a gente não se entregava, entendeu?
É, porque, exato.
Criava um vínculo,
Você incentiva isso, a pessoa, vou ser recompensada se eu entregar.
Mas o que eu faço aqui em casa com a Carol, eu explico pra ela o porquê, que não é que eu não tenha vontade que ela veja a rede social, porque não é bom pra ela. Eu tento explicar e conversar, como ela é uma menina muito também pra frente, que gosta de conversar e gosta de falar, e eu falo pra ela e mostro pra ela vídeos de pessoas, de outros pediatras, de pessoas que falam o mal que faz. Então você tá vendo como é que isso aqui pode fazer mal pra você? Eu não tô fazendo isso, inventando na minha cabeça pra te punir. É pra você entender. Mas por que que a mãe da fulana, eu falei, Carol, porque ela educa da maneira que ela acha melhor pra filha dela. Eu vou te educar da maneira que eu acho que vai fazer bem pra você, minha filha.
É.
Sabe? Porque ela tem uma prima aqui que tem um Instagram que a mãe incentiva ela a ser uma influencer.
Ah, não dá, gente.
De comprar um monte de batom, fazer videozinho. Então, e a minha filha olha aquilo, minha filha acha aquilo fantástico. Eu não deixo ela nem assistir a prima. Mas quando de alguma maneira aparece no meu telefone, ela tá do meu lado, ela fica em êxtase. Tá.
Quantos anos tem a prima?
É a mesma idade.
É aí que pega, né? Porque aí você não tem nem a desculpa da idade pra dar. Mas aí é que entra aquele lugar de falar assim, olha, eu entendo que você gostaria muito, mas assim, cada família tem a sua própria decisão.
A sua
aqui as nossas regras são essas. Eu sei que você gostaria que fosse, mas você precisa seguir as nossas regras e entender que a gente tá fazendo essas regras pro melhor pra vocês, de acordo com aquilo que a gente pensa.
É
e cada
isso.
Família vai pensar de uma forma diferente.
Vocês viram um teste que fizeram? Uma mulher fez, um grupo de pessoas fizeram, ela botou... Eu não sei se ela usou AI ou se ela parece muito jovem, eu acho que usou AI, porque ficou com a aparência de uma garota muito nova, né? E ficou postando, criou um perfil no Instagram, e aí ela cronometrou, né? Ela postou as fotos dela tomando sorvete, sabe? Essas coisas assim. E em menos de um minuto, já tinha comentários sexuais e um cara ligou pra ela.
Olha que loucura.
Caraca.
Ligou, aí ela atende, aí o cara, sabe, ele tá meio que no escuro, aí ele fala, não fica tímida, não sei o quê, tira a roupa, sabe? Assim.
Gente,
que isso, gente?
É assim, gente, aí em menos de um minuto, eles filmaram.
Esse vídeo, eu vi esse vídeo, mas não é uma mulher, é um grupo.
É um grupo,
fazendo um experimento. Foram várias que fizeram, não foi uma.
É chocante, gente.
A primeira recebeu já foto de piroca.
Pois é, tá vendo?
Em 30 segundos.
Eu tenho uma família, uma criança que acho que no YouTube tava online, alguma coisa, e o cara mostrou o órgão sexual pra ela, na minha família.
Nossa, você vê, gente, que horror.
Além desse perigo de você não saber quem tá falando, existe também a parte, eu acho que o Thiago entende melhor do que eu, da menina olhar uma mulher mais velha e querer aquela perfeição, querer ser aquela mulher, e aí vem a ansiedade, e aí vem querer ser aquilo que não é real, entendeu? Que não é, que não é bom pra ela. Tem que ter, eu falo, Carol, você tem 8 anos, você vai fazer coisas de meninas de 8 anos, apesar de eu deixar ela ter uma maquiagem ali, deixar ela ter algumas coisas, eu limito algumas coisas pra ela não querer ter a idade que ela não tem. Ela não tem aquela idade, entendeu?
É só que acontece, amiga, por exemplo, que até no YouTube Kids, tá? Tô falando até nesses que é voltado pra criança. As meninas que fazem o conteúdo, você vê que menina de 15, 16 anos, cheia de preenchimento labial, elas já são todas montadas, entendeu?
Cortei tudo, amiga. Carol só vê Paulo e Stefani, amiga. Paulo e Stefani é aquela menina de arte. A Carol, ela sabe, ela só pode ver coisa que ela faz desenho, ela tá aprendendo a fazer um monte de desenho, que é coisa pra idade dela, ela só vê, ela não pode ver nada, nada, nada. Eu teve uma época que eu deixei, conversando com a psicóloga, a gente cortou e foi maravilhoso pra minha vida. Se adulto, já olha uma rede social, a vida perfeita de fulano, de ciclano, a gente já tem uma coisa, pô, a minha vida não é assim, não é assado. Você imagina pra uma criança, que não tem maturidade.
É, não, com certeza.
Pra gente que é adulto, já é difícil lidar. Porque mesmo nesse processo consciente, a gente, não, não, isso aqui não é real. Isso é só um recorte, né, uma curadoria do que é de melhor na vida dessa pessoa. Isso ainda assim ativa gatilhos de insuficiência na gente. Fala assim, putz, eu não sou bom o suficiente pra ter esse estilo de vida, ou pra ter esse corpo, né, ou pra ter esse alcance de seguidores e tudo mais. E a gente joga essa pressão nas crianças, aí a coisa fica de maluco mesmo. Mas tentando falar um pouco sobre essa angústia da Mary Jo, de como que os nossos filhos vão ser expostos a isso, por mais que a gente module o acesso à rede social, a gente ainda tem muito impacto do par, né? Ela vai pra escola, ela vai ver a amiguinha usando, vai ver todas as amiguinhas usando, não só o celular, mas usando maquiagem, usando roupa de XYZ. Vou dar um exemplo aqui, a Maia, que é a minha filha mais velha, né? Ela tem 5 anos. A caçula é a Cora, que tem 2. E a Maia, ela nunca soube que é Vandinha, porque, assim, pra gente, Vandinha é uma série que não é pra criança, né? Acho que vocês concordam comigo. Eu não vou botar uma criança aquilo ali. Tem cena muito violenta ali, inclusive, que não é pra criança assistir. Mas aconteceu um negócio muito louco que todas as crianças começaram a adorar. As meninas adoravam se fantasiar. Você vai sempre ver meninas se fantasiando de Vandinha, eu acho uma loucura, porque, assim, peraí, viu a série? Como é que é? E agora a Maia nunca viu nada, mas ela é apaixonada pela Vandinha. Ela
mas a Carol
quer que o aniversário dela seja sobre Vandinha.
É a dancinha, é isso.
Gente, isso aqui, ó, o radicalismo também vai deixar a criança excluída, porque, me desculpa, a gente não pode achar que a vida social da criança não importa na escola, porque importa muito. Meu filho não vai ter acesso a nada, ela vira completamente excluída pelas amigas e vai sofrer isso.
A Carol nunca viu, mas ela sempre gostou também, Thiago, é isso.
Uhum. Deixa ver só o clipe da dancinha.
Ah, com certeza.
Que tem tudo quanto é lugar.
Isso ela viu depois que ela começou a apresentar. Isso que eu acho que é o louco. Não tô nem falando que a gente veta a dancinha. Ela vê a música da dancinha. Ela vê, inclusive, os spin-offs das dancinhas, que são as animações toscas no YouTube, que o boneco faz pra dançar a mesma música. Mas e é mais surpreendente é o quanto que ela nunca viu aquilo. Aquilo não é apropriado pra idade e tornou-se essa febre entre as meninas.
Como é que chegou nela, né, Thiago? Né? Mesmo você...
Exato. É. Exato.
Mesmo sem ver. Mesmo
mas por
sem
causa
ver.
Da dancinha que viralizou, gente. Foi a dancinha que viralizou. Ninguém assistiu a porcaria do negócio. E ela é fofa, dançando, entendeu? E aí é isso.
Mas eu cometi esse erro. Tava essa febre da Vandinha, eu falei, vá, vamos ver o trailer. Eu achava que era mais pra criança, né? Quando eu fui botar o trailer, e que aí no trailer tem um monte de piranha na piscina, comendo, né, sei lá.
Animal.
Animal o negócio.
Animal.
É, não eram as piranhonas do amor.
Não eram as piranhonas. Não eram piranhonas do amor. Eram piranhas, os peixes piranhas. Um monte de piranhonas que não eram do amor, mordendo o saco do garoto. E sanguentando a piscina. Meu Deus, quando a Piccola viu aquilo, ela ficou horrorizada e tampou o olho e falou que eu falei, meu Deus, me desculpa, eu não sabia. Que a gente fica, ah, vamos ver a Vandinha, olha a onda da Vandinha. Ah, a dança da Vandinha, né? Mas aí, realmente, eu fiz isso, como vocês falaram. Ficou na dancinha, sabe? Assiste a dancinha, né? Se quiser botar roupinha, mas a série realmente não deu. E eu cometi esse erro, eu fui na onda, fui ver o trailer e assustou ela.
Eu tenho uma sorte enorme, é que a minha filha tá numa escola que tem 8 crianças e eu tenho uma amiga que é a dona da escola que pensa igualzinho a mim. E minha filha é apaixonada.
Calma aí, amiga. Hã? A escola só tem 8 crianças na escola?
Não, na sala da Carol.
Ah, bom. Ah, tá. Você fala, só tem 8 crianças na escola.
A escola tem, olha...
Não, na sala da Carol. Na sala da Carol.
Que privê!
É aqui no play do meu prédio.
E aí, você encontrar uma mãe que é sua filha, a melhor amiga da menina, e que ela pensa igual a você, você já tem um braço aí que te ajuda muito.
Muito. Quando você tá compatível ali, né?
Eu não sou a única mãe que proíbe, eu não sou a única mãe que pensa dessa maneira, e ela curte muito essa mãe, curte muito essa menina. E você não tá numa sala de 40 alunos, entendeu?
É verdade.
Eu sei que tem a parte boa de você sociabilizar, mas minha filha é bem sociável, então eu não tô preocupada com isso, Thiago. Eu tô bem feliz dela estar com pouca criança.
Isso aí, isso é bom, isso é bom.
Eu gosto de pouca criança, porque eu acho que a professora consegue dar atenção
com
a
certeza,
todos, né?
Com certeza.
Ano que vem vão ser quatro só, tá? Porque a escola tá crescendo com elas, e a dona da escola é minha amiga, e aí tem gente que quer uma escola maior pros meninos correrem e tudo mais. Eu não tô preocupada com isso, porque minha filha faz outras coisas depois da escola, ela faz natação, faz balé, então não tô preocupada. Vão ficar quatro meninas. Eu acho ótimo pra essa primeira infância. Sinceramente, não vejo essa necessidade de ter tanta influência, principalmente a influência que existe hoje, que é essa, de estar o tempo todo vendo se você tá fazendo TikTok, se você tá no Instagram. Então, pra mim, tá ótimo. Eu tô feliz.
O importante é se a Carol tá feliz, se você vê que ela gosta e tá feliz, é que tá funcionando.
Ela gosta. Ela não quer sair de lá, amiga.
E se a professora descobrir?
Se a professora descobrir, nesse caso, você fica muda, vem pra casa, conta pra mamãe, que mamãe vai lá no dia seguinte e manda ela é merda, tá bom?
Mas a minha preocupação, que eu tava falando até com a Agatha, que eu vi outro vídeo seu lá no seu Instagram, é exatamente com a adolescente.
Virou arquivo confidencial mesmo, né?
É. Virou. Vamos lá, Thiago.
Não, vamos aproveitar você que tá aqui, né? Vamos tirar do suco do Thiago pra gente aproveitar aqui essa parte da adolescência, Thiago, que eu vejo muito vídeo que você comentou lá no teu vídeo, exatamente que é uma parte de ruptura, que eu entendi até que era importante essa ruptura para o crescimento sair da adolescência e virar adulto, que é necessário, e você diz exatamente que não, que é uma forma de conexão diferente. É isso?
É isso. Para tentar entender, assim, a gente tem duas formas de se orientar com os nossos filhos, vamos dizer assim, né? Tem uma orientação que é mais verticalizada e a outra que é horizontalizada. A vertical, ela é a que a gente chama de orientação parental, ou seja, é a orientação que a gente dá para os nossos filhos, que eles vão criar essa admiração, essa autoridade através do vínculo, da conversa, do diálogo que a gente tem com eles. É o que a gente tem até então. E durante esses anos iniciais de vida, essa orientação é a mais forte e a que mais representa tudo na vida dos nossos filhos. E é fácil a gente perceber isso quando eles são pequenos, né? Eles olham pra gente com admiração, tudo que a gente faz é incrível. É a mamãe é tudo, papai é tudo na vida e tudo mais. E tudo que a gente passa é absorvido com mais facilidade, vamos dizer assim.
Ah, com certeza. Agora eu já sou cringe, já virei cringe.
Então, aí chega um determinado ponto que começa a disputar importância nesse duelo de afetos, vamos dizer assim, do pré-adolescente, do adolescente, essa orientação vertical, que é a orientação por pares, ou seja, é a importância que os pares, os amigos ali da mesma idade, começam a ganhar na vida daquela pessoa. Então, começa a disputar não só o que os meus pais pensam de mim, mas o que os meus amigos pensam de mim. Coisa que quando era criança, isso importava muito pouco, era muito mais o que meus pais pensam de mim. E aí é nesse momento que começa a rolar um desbalanceamento na força. Esse cabo de guerra começa a acontecer e é onde muito de nós, né, muitos de nós adultos, pais e mães, caímos na cilada de olhar pra isso e falar assim, ah, isso é normal, eles vão se afastar lá na frente, a gente resgata isso. E vai ser muito difícil resgatar isso lá na frente. Tem que trabalhar, tem que continuar alimentando isso. Se a gente se afasta, a gente meio que tá suprimindo a nossa responsabilidade. É o que você falou do outro vídeo que você viu, meu. A responsabilidade no final do dia é nossa, porque a gente que é o adulto, a gente que é o pai, que é a mãe. Então, a gente meio que tá suspendendo essa nossa responsabilidade durante esse período da vida e achando que a responsabilidade por criar os nossos filhos vai ser dos pares, vai ser dos amigos. E aí que eles começam a fazer muita treta, muita M, vão fazer muita besteira. Por quê? Porque tá um tentando ajudar o outro ali, mas sem a responsabilidade real de um cuidar do outro. Porque essa responsabilidade é nossa. Então, quando isso começa a acontecer, essa disputa de importância começa a acontecer, a gente tem que ter um esforço maior pra se aproximar e pra fortalecer esse vínculo.
É verdade.
Isso é muito verdade.
Porque é natural que eles vão se afastar. Como é que não vai deixar? Ah, você não pode ficar, não. Tem que se interessar pelos mesmos assuntos, brincar.
Olha aí, a voz da experiência.
Sei lá, gosta de um negócio que você não faz ideia do que é, você tenta se informar, assiste.
É isso.
Pra você entrar no mundo, entendeu? Senão você vai ficar excluída.
Eu sempre pensei nisso também, nessa preocupação de ter isso aí, coisas em comum, pra não perder o vínculo.
Os ídolos deles nesse momento, as influências deles, vai guiar muito essa adolescência, né?
Uhum. Exato. E não dá pra acompanhar tudo, mas alguma coisa você tem que acompanhar.
Assim. Não, não é isso também, é. Mas tenta lembrar, assim, da nossa própria adolescência. Uma das coisas que a gente mais reclamava dos nossos pais era o quê? Que eles não entendiam a gente.
Exato.
E tudo que a gente ouvia, que a gente gostava, era porcaria pra eles.
Exato.
Né, ironicamente. geralmente é o que a gente tende a fazer com os nossos filhos. Negócio de mangá, que negócio de mangá, que desenho idiota. O negócio é Cavaleiro do Zodíaco. Bagulho velho pra caramba. Ah, que não sei o quê, que vai ouvir K-pop, que isso não é música. O negócio é ouvir Queens of the Stone Age. Tipo assim, pô, música de velho, pai, que isso? Então a gente tá sempre nesse exercício de invalidar o que eles estão gostando, o que eles estão preferindo, e tentando impor ainda a nossa própria juventude, porque a gente não conseguiu lidar ainda com o fato de que a gente está envelhecendo. E aí a gente quer impor a nossa juventude em cima dos nossos filhos e só cria esse distanciamento.
É verdade.
Que vai ser difícil de recuperar lá na frente.
Bom, mas a nossa juventude fará muito melhor, né?
Ai, ó, como é a gente...
Entre a gente aqui...
Entre a gente, combinar, vamos, né, falar a verdade?
Ninguém ouvindo não, né?
É, ninguém tá ouvindo não, rock hoje em dia, Thiago. Que sertanejo é esse? Saco!
Insuportável, gente.
Só tem sertanejo. Os garotos tudo dentro de casa, trancados, jogando videogame. A gente tava na rua.
É o choque de geração.
Mas é a questão de também que a sociedade ficou... Eu acho que já sempre foi violenta, né? Mas é que a impressão que a gente tem...
Amiga, sempre a gente tinha ajuda de Deus. A gente tinha um anjo da guarda.
É que hoje em dia as pessoas têm mais medo do que... Nossos pais que não tinham medo de nada, né? Achava que tá tudo bem. A gente saía, andava de ônibus lá com 11, 12 anos, já saía sozinho.
Nossos pais botavam a gente na mala do caravan pra ir pra escola, né? Com 10 crianças.
Era loucura.
Não tinha essa noção de segurança. Hoje em dia as pessoas se preocupam mais e acaba que as crianças ficam um pouco mais presas mesmo, né? E aí a criança presa vai fazer o quê? Antigamente as pessoas moravam em casa, hoje em dia todo mundo mora em apartamento. Aí a diversão é videogame. É complicado.
São outros tempos, né? Mas a gente sem querer faz isso, né? De julgar que o nosso era melhor, né? Porque a gente estranha também, que é diferente pra gente.
Eu vejo um monte de criança enterrada no celular e não vivendo o momento. E não vivendo, sabe, é meio preocupante. Às vezes tá a família lá toda junta e cada um num aparelho, entendeu? Sei lá, parece que não tem mais conexão entre as pessoas.
Sabe? É, não, isso é uma preocupação real, né, dessa geração da
atualidade. E as crianças não brincando entre si, cada uma no seu celular, eu acho meio bizarro.
Isso é bizarro mesmo.
Eu acho bem bizarro isso.
Ah, não tem que ter celular, é o que a gente falou aqui, não tem que ter celular. Você, Thiago, falou até que deu o celular pro teu de 11 anos, porque a escola pediu. A escola também da Carol tem uma coisa de uns trabalhinhos, de umas coisas tecnológicas que você faz. E eu dei um tablet pra ela, sem rede social.
O celular que o Dante tem é basicamente o Teams, que é o que a escola usa pra ele poder ver os trabalhos.
E um WhatsApp pra falar com você.
WhatsApp e YouTube só. É. Assim, nem rede social ele tem, porque ele já sabe disso. E ele sabe que tem amigos e amigas que tem rede social. Eu falo assim, é isso aí, filho. Cada família tem uma decisão diferente.
É.
Mas eu vejo isso muito, essa parada de, poxa, mas meu filho tem celular e como é que eu vou tirar isso dele? E aí cai num lugar muito esquisito, né? Porque normalmente, é aquilo que a gente falou lá no início, né? Se a gente fala de olhar pros nossos filhos com carinho, com respeito, a galera já fica logo maluca achando que a gente tá criando, né, seres de Nutella que não vão saber lidar com o mundo difícil lá fora. Ao mesmo tempo, são esses mesmos pais que, se eu falo assim, cara, você não pode deixar teu filho pendurado no celular o dia inteiro. Que tipo de experiência de vida ele tá tendo? Ele vai falar, não, mas como é que eu vou tirar? Não posso tirar. O celular é tudo na vida dele. Ele vai fazer o quê? E são os mesmos pais que se tornam reféns do desejo dos próprios filhos. E não entendem que a gente tem que assumir essa responsabilidade. Que não, peraí, eu sou o educador. Eu vou educar. É, tem que suspender? Tem que suspender. Tem que tirar? Tem que fazer um detox? Vai sofrer? Vai todo mundo sofrer? Vai ficar zureta das ideias? Vai.
Abstinência. A Carol foi da abstinência aqui em casa com o YouTube. Que eu deixava ela ver Luluca, deixava ela ver um monte de coisa. Sabe o que ela falou pra mim hoje? Ela falou, mãe, você sabe que hoje em dia eu não posso nem escutar a voz do Luluca que eu acho chata? Eu falei, eu achava muito chata, minha filha. Bom, já se acostumou, já superou. É difícil, os primeiros 15 dias é abstinência que nem drogas, tá? É que nem drogas. Você tem que... a tua filha vai estar agressiva, você vai ter que segurar a onda. É normal, mas tem que tirar.
Mas o perigo também é que você fala pra criança, ah, você não pode ficar no celular, não sei o quê. E você fica o tempo todo, entendeu? A pessoa, o adulto fica o tempo todo. Você também não está no momento presente ali. Você tá com vários grupos rindo, não sei o quê, vivendo uma outra vida em que a criança não tá fazendo parte daquilo.
É verdade,
Então é perigoso também. Eu acho que o detox tem que ser pra geral. Eu vou te dizer, hoje em dia eu tenho medo, juro pra você, eu tenho evitado, tá? No Twitter eu nem entro mais, mas eu tenho medo de entrar no Instagram. Porque eu sou sugada e quando eu vejo eu passei 2 horas ali. E eu não percebi que eu passei.
Caramba,
eu tenho pavor.
Pois é. E eu trabalho com fofoca, né, gente? Eu trabalho com fofoca. E a fofoca é urgente.
E é no Twitter.
Não.
Engraçado, né?
Não é só no Twitter, é no Instagram também, eu tô o dia inteiro.
Ah, e é? Assim.
Amiga, no outro dia, eu me senti culpada que eu tava no celular, não tava dando atenção pra minhas cachorras. Porque meus filhos já estão tudo grandes. E aí eu falei, gente,
a culpa, Nanda.
Eu não tô dando atenção pra minhas cachorras.
Agora
que
é culpa
péssima mãe
cachorro.
De cachorro que eu sou. E aí eu...
Agora é
e aí
culpa.
Eu larguei o celular.
Mãe de pet.
Eu sou.
Culpa de mãe de pet.
Mas imagina se eu tivesse criança pequena precisando da minha atenção, entendeu? E eu não tô dando. É perigoso, gente.
É perigoso.
Porque a criança se sente sozinha, abandonada. Você tá em outro mundo, ela não pode ter acesso e você também não...
É uma reeducação, realmente, de você organizar seus tempos, principalmente pra quem trabalha com internet. Mas é complicado mesmo. Mas o que eu tento falar pra Carol, às vezes que ela fala, eu falo, eu sou adulta, eu tenho que fazer isso em alguma... É obviamente que eu não posso ficar o dia inteiro. Mas ela tem que entender que eu sou adulta e que ela é criança, que ela não pode a mesma coisa que eu posso. Ela não vai poder, gente, a mesma coisa que eu posso. Ela não pode ver rede social. Se eu tenho que ver pro meu trabalho, ela tem que entender isso também. Eu não, também não posso deixar de trabalhar, que eu trabalho com isso e deixo ela de fazer.
Não, eu não tô dizendo que você não possa ter. Não tô falando isso. Tô dizendo que se a gente limita a criança, é importante quando a gente estiver com elas, não tá no celular, sabe? Esquecer que a criança existe. Porque às vezes você acha, ah, tudo bem, a gente tá em casa. Tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo seguro. Eu posso ficar aqui horas no celular, me divertindo, e a criança tá ali, sabe? Na frente da TV, alheia, querendo a sua atenção e não tendo. É perigoso isso. Eu sei porque eu faço isso até com minhas cachorras.
Começando aí agora.
Problema de cachorros precisam de mim, hein?
As cachorras, eu estou dando mau exemplo pra elas.
A gente tem que se policiar porque o tempo na internet, ele voa, né? Ele voa. Você acha às vezes que vai entrar pra ficar... E quando você olha, você tá imerso.
Amiga, eu não entro pra ficar na rede social. Eu sempre entro porque eu tenho que fazer alguma coisa. Ih, eu tenho que pegar o vídeo tal. Ou eu tenho que postar alguma coisa.
E tem 10 mil mensagens da Maria José quando ela entra lá, de views que ela manda pra ela.
Não, aí eu nem lembro mais o que eu fui fazer ali.
Ah, direto.
Gente, entendeu? Aí eu dei e falou, você não tinha que pegar lá e mandar o resultado, não sei o que, pro comercial? Eu falei, ih, cacete, sabe? Porque você entra em um mundo de informações, e tem informações relevantes, tem informações engraçadas, tem, sabe? Tem um monte de coisa idiota e que toma um tempo que a gente não tem. Eu tô querendo, eu por mim, é que eu não posso. Eu por mim, eu ia tentar usar um dia sim, um dia não. É porque a gente não pode. A gente tem que limitar pra gente também, não só pra
gente,
criança.
Gente, eu confesso
porque
que
você tá com ela, você tem que estar com ela, entendeu?
É.
Quando tá com a criança, tem que ter aquele momento com a criança. E não a criança ali do lado vendo TV e você perdida, sabe? É perigoso.
É, pois é, né? O tempo de qualidade, tem muita gente que tem esse problema, né? Que, assim, a pessoa que trabalha muito e não consegue ter um tempo, assim, com o filho, né? Mas, assim, pelo menos se você tiver um tempinho, mas que aquele tempo vale a pena, né? Aquela meia hora seja de qualidade, né? É, eu acho que esse é o desafio.
Tem que fazer valer, cara. Pô, você pode ter só meia hora por dia. Eu falo isso muito pra pai, porque pai costuma usar bem essa desculpa, né? Ah, não tenho tempo, tô trabalhando e tal. Beleza, você trabalha pra caramba, cara, você tem 15 minutos antes do seu filho dormir, que é o tempo que você chega em casa, então faça valer. Não vai chegar em casa e querer ver ainda o Jornal Nacional, ou vai querer ainda ficar no celular. Se é 15 minutos antes do seu filho dormir, cara, então pega e você vai ser quem vai ler a história pra dormir do seu filho, e isso vai ser um negócio que ele vai lembrar pro resto da vida. Poxa, meu pai contava todo dia, ele era batata, ele contava uma história pra eu dormir. É fazer valer, sabe, assim, acho que é, e só denota como que a gente não sabe lidar com rede social, com celular, com tecnologia, e a gente ainda quer cobrar que os nossos filhos saibam. Putz, vocês não sabem menos ainda.
Quem tem mais de um filho é complicado, porque existe o ciúme entre os irmãos, né? Por exemplo, a diferença entre o Alan e o André é de 5 anos. Então tinha uma boa diferença ali, né? O de 5 já tá muito mais independente, já consegue fazer várias coisas sozinhas, e o menor não. Só que a criança, ela sente, por que que a minha mãe só tá com o meu irmãozinho? Por que que a minha mãe não tá... O mesmo tempo que ela fica com o meu irmãozinho, não fica com... Ela não entende. E aí você tem que ter esse momento só do mais velho. Tem que ter, entendeu? Senão o mais velho se sente completamente abandonado. Eu tinha esse momento que era sagrado. Fazer só a chuva. Eu tinha o momento que era só do Alan. Só do Alan. Eu fazia o que era o momento da historinha, de ficar lendo, contando. O André odiava esse momento. Odiava, porque ele percebia que era o momento do irmão dele. E que ele tava tão acostumado a ter toda a atenção pra ele, né? Ele não comia sozinho, o irmão comia. Não botava roupa sozinho, o irmão botava, né? Então eu tava acostumado sempre da minha ajuda. No momento em que era o momento do Alan, não importava, era aquele momento da historinha, eu botava, ele odiava. E aí quando eu ia querer contar a historinha pra ele, André, agora eu vou contar uma historinha pra você também. O seu... Ele odiava, ele tacava o livro na parede. Ele não queria, ele tomou horror a leitura.
Meu Deus do céu.
O Alan ama, devora livros. E o André odeia. Porque ele achava que aquele momento desgraçado que a mãe... Ele não queria o mesmo momento que o irmão dele. Ele falou, não.
Olha aí, olha a culpa voltando aí pra te morder na bunda, né?
É.
Alego. Mas peraí, uma pessoa que não tem tempo de dividir, por exemplo, tem vários filhos e tem só aquele momento, aí ela tem que arranjar
tem
atividade...
Tem que ser um momento comum pra todos.
Geral, uma atividade geral.
Que agrade a todos.
Tem soluções, soluções. Se você tem quatro filhos como eu, se eu for dedicar 15 minutos, eu já perco aí uma hora.
É.
Preciso de uma hora aí, pra fazer esse momento de atenção exclusiva, que é importante pra caramba mesmo, é o que você falou. Os irmãos vão odiar, mas é aquele momento que você tá dedicado pra aquela criança, entendendo que aquela criança tem suas necessidades específicas. Mas se na última instância não dá, é juntar todo mundo. Todo mundo junto é melhor do que nada. Eu parto sempre desse princípio. Assim, a gente consegue fazer o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem. É que nem comida. Chega aqui de noite, tô cansado, as crianças começam a inventar, já jantaram. Ah, não, tô com fome ainda. É meter aquele mexido, mexidão na panela, arroz, é farofa, é ovo, fazer tudo ali, pega no panelão, só vai entrar, botando nos pratos ali. Vambora, minha gente. É isso, porque já deu aqui, eu já passei meu crachá de pai, não consigo mais elaborar sobre paternidade, não. Então vambora, 9 da noite, vamos comer isso aí. Ou então, ó, é banana, é tomar o leite e vambora pra cama, sabe? Então é entender que a gente também tá no nosso limite do desgaste e resgatando até o início lá, quando vocês começaram a falar muito de culpa e vendo que a culpa volta o tempo todo pra mãe, o psicanalista britânico Winnicott, né, Donald Winnicott, ele era um pediatra e depois se tornou psicanalista e ele dedicou boa parte do trabalho dele falando sobre essa relação da infância, principalmente da mãe com o bebê, porque naquela época só se estudava mãe e bebê, porque o pai nem tinha, né? E ainda muito hoje isso também é assim. Mas ele traz um conceito que eu acho que é fundamental pra gente entender esse lance do que a mãe tem que fazer, que é o conceito da maternidade suficientemente boa. Então isso, assim, há décadas atrás ele já falava, você não tem que ser perfeita não. E ele ia pra BBC, pras rádios de Londres e ficava falando pras audiências, pras mães que ouviam na rádio, falava assim, olha, vocês não tem que ser perfeitas não, vocês têm que ser suficientemente boas. E o conceito do suficientemente boa é esse, você vai conseguir fazer aquilo que qualquer mãe que minimamente atenciosa vai conseguir fazer pra tentar atender as demandas do filho. Isso vai envolver errar, vai envolver não saber o que fazer, vai envolver perder o controle e vai envolver um monte de outras questões, mas que essas questões são importantes para o seu filho conseguir se desenvolver também e crescer na falta, porque os nossos filhos também crescem nessa falta.
Precisam ter frustração, potência, né?
Exatamente. Não é uma frustração imposta, porque tem gente que acha que eu tenho que frustrar meu filho porque sim, né?
Exatamente.
Não, mas é uma frustração natural da vida.
Gente, essa coisa da perfeição é muito louca, porque as pessoas às vezes ficam chiitas mesmo, sabe? Ficam malucas. Ah, meu filho não é isso, meu filho não é aquilo, meu filho não toca nisso, meu filho não toca nisso. Isso é uma ilusão tua. Que nem aquele pai e mãe de, ah, meu filho não vai comer doce. Nunca vai comer doce. O dia que a criança botar um doce na boca, ela vai pirar. Tem que ser, gente, eu acho que de uma maneira sem radicalismo também, sabe? Sem botar uma pressão, senão a criança também começa a ter medo de tudo, né? Ai, minha mãe falou que isso aqui é ruim. Minha mãe falou que isso aqui é não sei o quê.
Mas eu entendo quem é... O que eu não fiz, que eu não consegui fazer. Eu entendo quem é mãe de neném, assim, de criança muito novinha, de não apresentar doce pra pelo menos o paladar dela se acostumar com frutas e tal, né? E ela crescer gostando, porque eu não consegui fazer isso e falhei nisso, né? E aí o que acontece? Às vezes ela tem uma relutância com fruta, com, entendeu? Com legume, porque...
Mas é claro que você não vai dar doce pra uma criança de 1 ano. Eu tô falando assim, a criança já tá lá com 6, 7 anos, você, meu filho não come doce. É impossível, sabe? Você vai numa festa, vai ter doce, vai ter bolo.
Pois é, quem é mãe de criança nova, muito pequena.
Pequenininha até passa mal, vai ter dor de barriga, vai passar mal, entendeu? Eu tô falando que, no bom senso, gente.
Não,
entendeu?
Mas até assim,
depois de uma certa idade, a criança não vai, né, que você vai lotar a criança de doce o dia inteiro, mas não. Deixar ela, tô com medo, deixa eu chupar um pirulito, porque não tem como, gente.
Claro, não, isso aí. Mas sei lá, até, quem sabe, até uns 3 anos, assim, né? Eu não sei, gente, eu não consegui.
Até os 2 eu não dei doce.
Mas no momento que a criança vai pra escola, gente...
Aí, Mary Jo conseguiu,
acaba esse 2. Teu reinado.
Carol detesta Cheetos, essas coisas, Carol detesta biscoito recheado. E sabe o que ela tá comendo no lanche, gente? Porque ela quer ovo cozido, milho.
Olha que beleza!
Mas ela não come fruta. Milho cozido, ovo cozido. Fica ela e a professora fitness tirando foto, postando lá que estão comendo ovo cozido no lanche.
Olha que delícia! É, não digo nem proibir, mas assim, se você constrói o paladar da criança pequena, sabe, com coisas...
É muito difícil essa coisa da construção do paladar, Agatha, porque você também tem que ter um paladar bom.
Eu falei
também com a Carol, com a alimentação dela.
Isso. Assim, não, a Gisele, graças a Deus, ela não é compulsiva.
Gente, vocês não falharam. Você acabou de dizer que a garota come ovo cozido e milho no colégio.
Antigamente, a menina é tromba fit. cara. E você vai achando que errou.
Mas ela não come fruta, e aí isso também...
É, fruta a Gisele resiste também. A Gisele é muito seletiva.
Mas assim, o que eu vejo às vezes, por exemplo, antigamente, as famílias, as mães, tinham muita ajuda, porque as pessoas moravam perto uma das outras, e tinham a tia, a avó, a prima, e uma criança precisa, não me corrija se eu estiver errada, eu já li sobre isso, de uma comunidade pra ser educada. E é tudo muito jogado pra gente, pra mãe, especificamente. Tiago é um pai exemplar aqui, mas é muito jogado pra gente. A gente tem que educar e ter que dar conta dessas demandas inteiras. E é muita coisa pra gente. Essa que é a real.
É porque morava todo mundo perto, tinha aquela coisa, a gente tinha muito convívio.
A gente tem o conselho da avó, o conselho da tia, o conselho... E todo mundo ajudando, entendeu? Hoje em dia é mais solitário o negócio. O negócio é mais solitário. Porque as famílias são menores, porque cada um mora em um lugar.
É, aquela configuração que a gente tinha é muito difícil hoje em dia, né? Aquela primarada, todo mundo morando no mesmo bairro, essa coisa assim.
Exato.
Todo mundo tinha todo mundo filho. Na casa...
Vamos lá, era muito melhor, né, Thiago?
Todo mundo junto.
É tão importante que vem de um provérbio africano, né? Que precisa uma vila pra educar uma criança. Isso é um provérbio que se fala muito. Como que, né, o sistema capitalista fez com que a gente se afastasse das nossas famílias nucleares e a gente perde todo esse apoio. E aí a gente tem que fazer o quê? A única rede de apoio que às vezes a gente consegue ter é uma rede de apoio que a gente paga por ela, né?
Exato.
Seja com babá, seja com pessoas que vão estar ajudando ali a limpar a casa, manter a sua casa, ou, é claro, jogando tudo nas costas da mãe, que é o que normalmente acontece, né? Não paga nada nem a ninguém, traz mais trabalho invisível e carga mental para a mulher que já está extremamente sobrecarregada com a maternidade por si só.
Pois é, gente.
Verdade.
E aí a gente vê como que isso recai tudo sobre essa mãe. Acho que ela é responsável por tudo na vida daquela criança.
O que a gente conhece de mulheres das gerações passadas e até de hoje também, que por orgulho, sabe, não pediram pensão, nunca pediram ajuda e sempre assumiram tudo sozinhas. A gente deve pedir. Você deve pedir pela lei.
É o direito do seu filho.
Como se fosse uma vergonha, sabe, você pedir pro pai pagar o que ele tem que pagar. Ah, que absurdo.
É o direito da criança.
Exato.
Entendeu? Não é você.
Exato.
Esquece você.
Se você tá nessa situação, faça pelo seu filho. Não, não, sabe, não faça por você. Porque tem o que isso acontece.
Mesmo que você pegue esse dinheiro, você não vai usar. Você guarda. Então você não vai usar, guarda. E é do seu filho.
É direito.
É direito dele.
Pois é, faça pelo seu filho. Não fica assim, porque tem... Olha, a gente conhece muita gente assim, de orgulho não ter pedido. Por orgulho, não, eu vou fazer tudo sozinha e tal.
Não, sabe? Preciso isso... dele.
É, mas não é só a parte financeira, é a parte do ajudar a cuidar também, né?
De ajudar a cuidar.
Porque não é só do ajudar a cuidar, do dar a responsabilidade pro pai. E assim, a gente vê muito relacionamento que o cara fala, ah, a mulher tá morta, descansada no final do dia. Vou te dar um conselho pros papais aí. Não existe tesão maior do que você ver um pai que cuida bem do teu filho e que te ajuda. Que compartilha. Não dá... Não, gente, você tá em casa e você tá com todas as demandas do teu filho e você não tem ajuda e você vê que teu marido tá vendo uma televisão, é um corta tesão. Agora você vê. Ontem meu marido já colocou 2 noites na minha filha pra dormir. Ficou conversando, achei lindo os dois... Cheio de tesão nele, por isso que eu tava selvagem no começo do programa. E é isso, e é isso.
Que delícia! É. Olha que dica boa, hein?
O cara reclama que a mulher tá com dor de cabeça, que vira pro lado, é por isso. Como é que ela vai ter tesão num cara que não ajudou ela o dia inteiro?
Não ajuda em nada.
E se ela tá cansada, exausta? De onde vai vir?
E ele acha que ela não fez nada. Ela levou pra escola, levou pro balé, pegou, a criança fez birra, gritou, ela tá descabelada, tem prova no dia seguinte, tem que estudar. E o cara não fez porra nenhuma. Aí se ele faz, se ele vê, ele repara, ele consegue ter acessibilidade, que ela tá cansada e que ela precisa, mas eu adoro os seus vídeos de vou sair correndo, falar umas verdades e vou sair correndo. Se você não está ajudando. E é isso, você tem que compartilhar a maternidade, essa educação junto com a tua mulher, ela vai morrer de tesão por você e o casamento de vocês vai ficar bem melhor.
Assim, o pessoal só lembra da minha existência em agosto, né, por causa do Dia dos Pais. Então é quando eu faço palestra pra empresa, sei o quê, as pessoas me chamam porque lembram que eu existo. Mas eu sempre faço a brincadeira nesse sentido, quando eu chego mais no final da fala, quando eu vou falar sobre o cuidado da casa. E eu falo assim, muitos homens trazem essa queixa pra mim de como que a libido da mulher tá abalada e que o cara, pô, queria ali dar um chamego na mulher e ele não tem nada, a mulher não quer saber de nada, não sei o quê. E fica procurando maca peruana e um afrodisíaco e tal. E eu falo assim, anota aí, não existe afrodisíaco mais poderoso do que você passar em frente a uma pia de louça suja, não falar nada, só lava. Você não fala nada depois, você não tem que avisar que, ai, lavei. Não, magicamente lavou. E aí você passa uns dias fazendo isso. Passou ali ali tem uma cesta de roupa limpa ali na lavanderia. Pô, passou por ela. Pô, leva, olha só que disruptivo. Pega ela e guarda no seu armário. Pega as tuas cuecas e guarda.
E ter a sensibilidade também, né, Thiago, de perceber só quando a tua mulher tá precisando.
Exato.
Sem falar nada. Tem aquela,
essa proatividade, né?
A proatividade de fazer alguma coisa.
Acabou.
E dar um beijo só na sua mulher e pronto. Só tô isso. Aqui.
Aí vem o quê? A noite selvagem.
Que delícia!
A noite selvagem, vem.
Bem gostoso, bem gostoso. Ai, que gostoso. O trabalho de casa, mesmo que, assim, independente de ser homem ou mulher, sabe? Ele não é reconhecido. Quando a pessoa não faz, ela não, ela acha que é muito fácil, né? É, eu vi uma vez aquele programa The Nanny, Super Nanny, sei lá, que era aquela educadora, e ela fala justamente isso, né? Que a mulher tava lá cuidando de 3 filhos, e o cara chegava e ele reclamava. Ele, pô, mas eu chego cansado também, eu tô cansado. Ela, mas e a sua mulher? Você não acha que ela tá cansada também? O que, que ela fez o dia inteiro? Porque na visão de quem não faz o trabalho doméstico, parece muito fácil, né? Parece que... Então, isso gera essa insensibilidade, né, das pessoas.
Se cada um cuidar das suas próprias coisas, não acumula, não, entendeu? O problema é achar que uma pessoa tem que fazer tudo.
Exatamente.
E a gente foi mal acostumada a isso, sabe? Que a pessoa sempre teve tudo feito por ela, e aí, no dia que ela vai fazer, ela não quer mais fazer. Ela nunca fez? Por que, que ela tem que fazer?
Mas a terapeuta da Carol sempre me fala, o que, que ela tá fazendo pra ajudar na casa? Ela já pode fazer isso, já pode levantar os pratos, ela já pode. E isso você tem que acostumar mesmo. Me ajudem, por favor. Fulano, faz isso. A gente tem que delegar. A gente tem um costume de pegar pra gente o negócio. Porque a nossa história é essa. De mãe, de antepassados é essa. De que a mulher... Não, e a gente tem que delegar. Faz isso, faz aquilo. E normalizar isso, sabe? Porque a gente acha que não. Que a gente é proprietário desse serviço, não é?
E amiga, a criança gosta de ajudar.
Ela gosta,
a
gosta.
A criança se sente útil. A criança adora.
Pra caramba.
Ela aprende a ser organizada, amiga, até pra um trabalho, pra um futuro, ela tem que aprender essa organização. Eu também fui criada da mesma maneira que você e tenho uma dificuldade enorme de assumir minha casa. Hoje eu já assumi melhor, mas é difícil.
Eu, como eu tive sempre tudo de ajuda pra tudo, hoje em dia eu sinto tanta dificuldade de manter tudo nos conformes, porque eu não tenho mais ajuda, né, de fora.
Talvez você esteja também pegando e fazendo o serviço inteiro pra você, como eu te disse, sem ajuda até de ninguém aí.
É verdade.
Entendeu? Porque você acha como você recebeu...
Chamou a Sagal de
boi
lixo. Não quero dizer nada.
Não. Olha, eu vou te dizer, o meu marido me ajuda pra caramba.
Não, ele é um virginiano. Ele é um virginiano igual o meu marido. Eu já conheço o Zagal. O Zagal educa o André. Ele fala, olha, essa gaveta fica arrumadinha assim. André é das minhas e eu sei que o André não tem culpa nisso. Eu acho que as crianças, e eu não acho que às vezes... Uh-huh. Eu acho que André às vezes assume sem... E o Zagal, sei lá, de repente ele tá viajando. Tá...
Não, ele me ajuda o tempo todo, amiga. Não é, a questão não é ele. A questão é, eu tenho dificuldade de fazer coisas simples porque a gente não foi habituada a fazer desde nova.
E aí você tem dificuldade de cobrar os seus filhos também de fazerem essas coisas simples porque você também não foi cobrada.
Também tem dificuldade porque eles tiveram essa moleza de ter tudo...
Exatamente.
Uhum. De ter a comida pronta todo dia, de ter a roupa lavada.
Aqui em casa, quem faz o Sandinho cozinha pra ele hoje em dia, tá? Almoço e jantar. Só quando eu faço pra família toda, senão ele mesmo cozinha pra ele.
Mas olha, esse é um exemplo perfeito, cara. Esse é um exemplo perfeito que a Andrea traz. Porque a galera costuma dizer que não, mas é porque é isso mesmo. Porque o homem não tem esse talento pra arrumar a casa. Não tem esse instinto. A mulher que tem. Mentira, não é. Porque se a mulher também não foi cobrada, treinada pra isso, como as meninas normalmente são, desde a infância, ela também não vai ter esse tino pra essa coisa não, cara. E vai ter que desenvolver isso na vida adulta.
Vai ter dificuldade, vai ter dificuldade. Gente, pra manter a casa arrumada, é um parto.
Se arruma e tá sujo logo depois.
Não, com criança? Com criança eu acho impossível, acho que eu não daria conta mais.
Ah, mas eu já esqueci isso, tá? Eu vi alguém também, Thiago, que falou assim, casa muito arrumadinha, não tem criança feliz.
É isso aí.
Pelo amor de Deus. Eu adorei, porque juntei o útil ao agradável, você quer saber.
É, não, às vezes a pessoa fica também, né, numa perfeição, por exemplo.
Que essas casas de revista, não existe. A casa de revista não tem ninguém morando lá dentro.
Eu até aprendi isso, sabe, assim, comigo mesma, né, porque o meu instinto era querer decorar o quarto da Gisele, sabe? Agora eu parei com isso. Que, tipo assim, ela mesma faz as coisas dela.
Ela decora,
ela pegou,
cola.
Encheu de decalque a porta. E eu fiquei, ai, que lindo, sabe? Porque o nosso instinto é, ah, não, vamos pintar, deixar essa porta impecável, botar um quadro bonito. Não, esquece, a criança tem que, né, se expressar. Então ela encheu de adesivo a porta, recortou coisa, botou um monte de maluquice na bancada dela. Mas é o que ela gosta,
né? É o que ela gosta.
Então a gente é também esse negócio de casa de revista que você falou, né, Mary Jo? Não pode ser assim também.
É, mas você ia pirar comigo. A Andréia viu. Sabe o que a Carol fez na minha casa antiga? Eu deixei ela pintar a parede do meu quarto e a porta inteira, livremente.
Uau, aí já foi radical, é nossa.
Tivemos que comprar uma porta nova.
Caramba, Mary Jo!
Mas isso aí é o cansaço, gente.
É, isso é o cansaço.
Eu sei bem o que é isso. A criança fala assim, posso pintar a parede? Você escutou assim, blá, 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 blá. E você, ai, pode, pode, pode. É. E a criança foi lá, pintou. Quando você chega, ela pintou.
Ela assim, no sofá, deitada, ela assim, mas eu posso o quê? Não, pode.
Mas a criança vive pintando hoje, fazendo arte.
É verdade,
vive pintando em papéis, desenhos e cola nas paredes os papéis. Ela vive pintando, vive fazendo arte.
Cara, mas isso aqui acontece aqui em casa, tá? Essa parada de, às vezes, tá ali vivendo, resolvendo, pô, treta de duas crianças menores, isso aqui, alguém fala alguma coisa, você vai dizer o que tá fazendo. De repente, você olha assim, seu filho tá fazendo um negócio, que isso, cara? Tá maluco? Você tá fazendo isso? Que isso? Mas pai, eu acabei de te perguntar, você falou que podia. Não, peraí, não pode lançar essas perguntas assim. Eu, né, peraí.
Eu, quando eu via a parede ou qualquer coisa desenhada, pensava assim, ah, foi isso que ele me pediu, que ele veio me pedir. E eu não prestei atenção, eu falei, pode. É. Eu falei, pode. Porque pra mim era, posso, sabe, porque você tá lá, cozinhando, fazendo a janta, esquentando.
Amiga, você é maravilhosa. Eu imagino você com TDAH, com duas crianças, amiga.
Amiga, hoje em dia, eu não sei como, tá?
Mãe solteira de dois com TDAH.
Não, mas eu vou dizer que hoje em dia tá pior. É, com a idade, acho que vai piorando.
Bem gostoso, era gostoso. Era a Andréia, coitada, descabelada, as crianças pra lá e pra cá.
Selvagem.
Ah, coitado, selvagem.
Era
coitado.
Selvagem. Aí minha mãe ficava, quando vocês eram pequenas, eu não tirei nada do lugar. Eu tirei tudo, gente, senão eu não vivia. Eu tirei tudo.
Ah,
minha
mamãe...
Minha casa não tinha um abajur.
As nossas mães não tiravam nada do lugar porque a gente era no exército. Se tirar, levava uma porrada.
Exato, apanhava, levava uma porrada.
A mamãe, às vezes, ela dá essas indiretas. Ela fala, nossa, a minha casa era um brinco. Não, é que a mamãe falava isso. Até hoje ela tava assim direto, né? Minha casa era impecável, um brinco com duas crianças e tal. Tinha que lavar a fralda
vocês
na mão.
Vocês não mexiam em nada, mexiam, vocês não tocavam nada. Pô, a gente apanhava. Entendeu? Agora, aí eu falo assim, gente, eu deixo até os meus cachorros fazerem bagunça, porque eu não vou deixar as crianças. Não é que você tem que deixar a criança fazer tudo. Mas é essa coisa da criança não poder fazer nada é que é o X da questão. É. Pra você ter a casa arrumada, a criança não pode fazer nada.
Não vai pro extremo, né?
Entendeu?
Vai no caminho do meio. Uma baguncinha gostosa.
Não pode fazer uma bagunça, cortar um papel, que vai, entendeu?
É, aí também é chato, é. Aquela casa de revista.
Você não quer barulho, não quer bagunça, não tenha filhos, né? Viva só os adultos dentro da casa.
Exato. Não tem. Ninguém é obrigado a ter filho.
E se a professora descobrir?
Se a professora descobrir, nesse caso, você fica muda, vem pra casa, conta pra mamãe, que mamãe vai lá no dia seguinte e manda ela é merda, tá bom?
A gente se pega muito nesse lance do curto prazo. E acho que isso angustia muito a gente, nessa experiência da parentalidade. Porque a gente fica nessa, não, tem que resolver. Não, meu filho foi grosso comigo, eu tenho que dar uma resposta. Não, meu filho falou pra eu, que eu tenho que esquecer que ele existe, eu tenho que educar. E aí você esquece que, cara, 10 anos, isso passa assim, ó. E já não vai ter mais parede riscada. Já não vai ter mais tanto barulho, zoeira pela casa. E vai começar a bater uma dorzinha no coração. A Andréia deve ter sentido isso mais do que a gente até.
Nossa, muito! Saudade da casa bagunçada, com a criançada. Você sente saudade daquela casa cheia?
Eu, quando senti saudade, fiz outro, porque eu tenho um de 28 e uma de 8, tá?
Ah, então foi recorrente. Eu achava que você só tinha de 8.
Não, eu tenho um de 28. Eu fui mãe adolescente junto com a Andréia. Nós duas fomos mães adolescentes e amigas.
Selvagem. Entendeu?
Foi. Muito selvagem. Não, total.
Bem selvagem, bem gostoso. É, foi.
É. 20 anos de diferença, então assim, eu vivi a adolescência do meu filho, e agora eu vou viver uma adolescência, acredito na menopausa, eu não acredito, não sei como é que vai ser isso, porque eu já vou estar numa pré-menopausa ou numa menopausa. Vai ser gostoso, né? Vai ser gostoso.
Vai ser gostoso.
Vou precisar de ajuda.
Olha aí, o livro da Mary Jo. Adolescência na menopausa. Eu também, igual a você. Ai, não quero nem pensar, gente. Eu não tô pronta pra isso. Eu não estou pronta pra esta fase, meu Deus.
Toda conversa, né? A gente tenta tirar alguma coisa pra aprender e pra levar de ensinamento. Eu vou tentar, neste momento, eu realmente não tava muito... Minha filha adora um sertanejo e eu detesto.
Essa é a parada. Os meus filhos escutavam a música que fosse. Podia ser aquele rock metal pesado. Eu falava que era maneiro. Eu deixava botar no carro. Eu deixava... Senão, se você não entra nesse mundo, mais que você acha insuportável, vai afastando. Porque eu não posso ouvir a música que eu gosto junto com a minha mãe, só com meus amigos. Eu não posso fazer isso junto com... Só com... Entendeu? E aí ele vai se afastando, vai querer ficar mais distante de você, porque não pode fazer as coisas que ele gosta contigo.
Duas coisas incríveis que aconteceram comigo ultimamente com a Carol. Uma é que ela faz dança e eu voltei a fazer meu jazz, que a Andréia sabe.
Olha.
Quando ela me vê dançando, que eu levo ela pra minha aula, ela falou assim, eu tô gorda, Thiago, eu tô, tipo, as meninas que dançam são fantásticas, é avançado, então elas têm a perna lá em cima, a minha perna não é lá em cima. E ela falou assim pra mim, mamãe, nos meus olhos, você é aqui a mais linda dançando. Isso aqueceu meu coração. E outra coisa, eu faço snowboard também, né? E ela também faz snowboard, a gente acabou de viajar. E aí, quando eu descendo na frente dela, eu só escutava ela assim, vai, mamãe, vai! E eu sinto que ela, todas essas coisas que eu faço, que ela acha incrível, ela realmente acha incrível e ela torce por mim.
Como que isso não conecta a gente? Cara, é isso. E eu vou te dizer, tua filha sabe que você não gosta de sertanejo. Você não precisa dizer isso pra ela. Mas a partir do momento que você deixa ela botar no carro, ouve junto, ah, vou ver aqui. Pra ela a mensagem é, caramba, a mamãe não gosta disso, mas ela tá se interessando em... Porque ela sabe que eu gosto.
É
aquela mensagem subliminar, sabe?
É. Amiga, eu não gosto quando um dia que eu te vi na sua casa, a Carol tava mostrando lá a música que ela gostava, eu tava começando a aprender a cantar, pra cantar com ela no karaokê. Aí eu, me ensina aí, Carol. Aí ela, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu tava, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Entendeu? A gente tem que entrar na onda.
É,
eu não vou ouvir aquela música sozinha.
André é a madrinha dela, sabe, Thiago? André é a madrinha e é a deusa dela. André, ela é apaixonada.
Cuidado que a Andréia gosta de...
Ela desvirtua. Eu mato a Andréia.
Cuidado que você fala, ó, ih, a mamãe não... Não vai deixar entrar na piscina. Ih, foi o cachorro que empurrou.
É. Pior que eu sabia onde eu tava me metendo, porque a gente é amiga há 50 milhões de anos.
Olha, mamãe não vai deixar comer brigadeiro. Ih, caiu na minha boca.
Pior que eu não sou inocente nessa história, porque eu sabia onde eu tava me metendo.
Já sabia, né? Aonde ia meter? Amarrar o seu burro. Agora assume o B.O., bem gostoso.
Cara, a última vez que eu estive lá, a Carol tava pedindo um batom da Hello Kitty lá, aí a... Mas ela falou, não, você já tem muita maquiagem. Eu falei, escolhe um. Ela tinha várias cores, tá? Eu falei, escolhe um. Ela ficou um tempão pensando, olhando. E ela foi lá, ela, ai, são todos tão bonitos. Mas ela foi lá e escolheu um, sabe? E não ficou pedindo, posso levar dois, posso levar três, quatro, quatro. Falei, gostou desse? Ótimo, pode levar os quatro. Aí a Marisa, que você tá maluca? É só um. Eu falei, não, ela não pediu nenhum a mais. Ela realmente ficou lá um tempão olhando, escolhendo, com, né? Pensando o que ela tinha já, que ia combinar, não sei o quê. E aí aí ela reclamou. Amiga, não pode ser assim. Você não pode dar todo. Eu falei, ah, só porque você tá reclamando, vou levar um pra mim também.
Ih, meu Deus, que gostoso.
Aí eu falei, desisto. Vai, faz o que você quiser. Desisto, tchau.
Eu falei, eu nunca tô com a Carol. No momento que eu tô, sabe? Eu achei tão fofo ela ficar lá um tempão escolhendo.
André, já
foi tão difícil pra ela botar de volta. E ela não pediu. Ela foi super educada, sabe?
Olha que gostoso.
Ela mereceu as quatro cores lá, gente.
Olha aí, viu, Mary Jo?
Até eu levei uma pra mim.
Pronto.
E o presente que ela trouxe pra Carol foi um karaokê.
É, de nada.
Olha que delícia!
Gente, eu tava lá aprendendo a cantar as músicas
sertanejas. Então bora cantar sertanejo, bora.
E ela tava me ensinando. Ela
bota
tava
aí,
me ensinando
qual é a música.
Não, mas tem essa Ana Castela, porque a Carol, eu seguro ela, mas ela tem uma tendência aí pra essa Ana Castela, que tem umas músicas da Ana Castela. O céu, hoje ela cantou pra mim, no céu da tua boca, não sei o que lá, vou te beijar. Eu sei que a gente também cantava o tchan, segura o tchan, tchan, tchan. Eu sei que a gente cantava e a gente não sabia o que a gente tava cantando. A gente cantava, mas são músicas que você escuta e fala assim, não aprende as dela. E eu entro em desespero, sabe?
Sim, claro.
E aí, ela não tem rede social, mas ela tem Spotify, e ela já acha a Ana Castela o máximo, porque ela já viu minha algum lugar alguém já falou.
As amigas escutam, né? Gente.
É.
Entendeu?
Ah, a gente vai usando...
Vai na festinha, vai tocar a música.
O princípio da razoabilidade, né? A gente vai vendo. Não, peraí.
O negócio é não, não ouvir só isso, entendeu? Aí você, olha que música legal também. Assim como ele vai te mostrar uma música chata que você vai ouvir, você vai ter que fingir que é legal, você apresenta pra ela outras músicas legais também.
Não, por isso que eu insisti dela fazer o balé clássico, que no começo ela ficava assim, eu vou sair. Eu falava, tá bom, então a gente vai junto lá e você vai falar pra professora que você não quer fazer mais. Até ela gostar do balé clássico, tá? Porque eu achei que assim, que ela tendo tanta influência de música que não é bacana, de funk, que ela é uma funkeira, porque eu sou funkeira, Thiago. Então assim, eu só finjo pra ela que eu não sou. A criança ama um funk, eu não posso escutar. Só que assim, eu não escuto funk na minha casa, mas eu sinto nela que tá no sangue dela. Então eu falei, vou botar num clássico, porque vai trazer pra ela uma outra vivência, um ouvido de escutar uma música clássica e gostar. Não importa que ela goste do funk, mas que não seja só o funk, entendeu?
Ah, você falou, vou botar um clássico, achei que você ia botar um funk clássico, ia meter um
não,
funk
não, 2000. Não fiz isso, não fiz isso não, Thiago, não fiz isso não.
Olha aí. Mas tem funk,
tem funk muito bons, amiga. Amor.
Mas, por exemplo, se eu tô num lugar, começa para, pa, 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 e eu começo a para, pa, 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 para, para, pa, pa, pa. E aí depois eu falo, ih, meu Deus, eu só me perdi.
Ah, gente, a gente tem que usar o bom
precisa,
senso.
Meu filho só escuta música clássica, Beethoven. Mentira, gente.
Mas é importante, amiga, de alguma maneira, a gente introduzir pra não ser também só o sertanejo e o funk, entendeu? Pra ele poder ter um ouvido.
Não, a melhor forma é assim, ela fazendo balé, porque aí ela vai fazer a dancinha e ela vai gostar daquela música que ela teve que coordenar os passinhos com aquela música. Vai...
Que difícil, né?
Eu acho fantástico.
Gente, que difícil, minha filha.
E outra coisa, e usar o bom senso. Se você ouviu aquilo e você achou estranho, é porque não é pra idade, né?
É.
A gente sabe, a gente sente, né? Quando uma coisa, pô, uma coisa que você vê, ah, não, esse funk aqui tá ok. É tudo a nossa, né, usar a razoabilidade, né? A gente tem bastante cuidado aqui também com o que a gente vê na TV. Até, sabe, uma coisa que parece inocente pra gente, mas, entendeu? Pra criança já não é. Até notícias de violência, né?
Não, notícia até a novela. Ruim, até jornal. Você tá assistindo a novela, achando super normal. Ah, é novela. Mas, cara, tem cenas, nada a ver pra criança na novela.
É, ou às vezes até diálogos que não tem nada a ver, sabe? Que a criança não entende, né?
Exato.
Que é uma ficção, né? Então, assim, né? Então, tudo a gente tem que tomar cuidado, gente. Mas, né? Usar o caminho do meio. E adaptar pra idade, né? Lógico.
Bom senso, né, gente? Bom senso, é a regra geral.
Bom senso, gente. Bom senso. É só usar o bom senso. Se você achou que tá esquisito, é porque tá esquisito. Que não é pra mostrar.
Quando o Alan era pequenininho, eu assistia novela na frente dele. Eu fui mãe muito nova, né? Então, eu achava normal assistir novela. Ah, novela, tudo bem. Aí, um dia, antes de dormir, eu sempre dava estalinho, né? Dava beijinho pra dormir. Aí eu fui dar o estalinho no Alan, ele virou assim, não, mãe, eu quero beijo igual do Mateu com a sei lá o quê, era da novela...
Juliana.
Juliana, da novela Terra Nostra. E aí eu falei, caraca, não podia estar vendo essas coisas na frente da criança pequena, porque ela, por que a gente não pode dar aquele beijo ali? Ela não entende, entendeu?
É.
Aí eu falei, não, aquele beijo ali é só quando vai casar, eles vão casar, vão ter filhinho, não sei o que. Aí eu comecei, sabe, eu falei, não, aquele é outro beijo, aquele beijo a gente não dá. Mas assim, eu falei, que merda, não podia estar assistindo essa merda dessa novela na frente.
É
aí eu parei de assistir na frente, entendeu? Porque a criança, ela não entende.
É lógico.
Entendeu?
Não, a gente tem que tomar muito cuidado com o que assiste, assim. Principalmente, tem muito diálogo, assim, explosivo, né? É violento, coisas assim que não, né, não são pra eles, realmente.
Tem.
Tem um agravante, eu acho, até. Porque quando a gente tá, tamo ali vendo os rios, né? Ou vendo o TikTok, tamo ali, pô, momento ali que a gente tá desconectando ali, conectando pra desconectar, né? E às vezes a gente passa por um rio que é totalmente inapropriado pra criança. A gente, opa, peraí. Aí, tipo, já começa a falar palavras. Você, oi, tererê. E a criança aqui do lado, você já dá os pipes logo pra sair.
Nossa, isso acontece às vezes, né? Você tá ouvindo um negócio, daqui a pouco vem um palavrão assim. Você, meu Deus! Não pode fazer.
Não pode escutar caneca na frente dos seus.
Não pode!
Que nós somos desbocados.
É gostoso, mas não pode assistir.
Mamãe, o que é uma piranhona do amor?
Ah, que maravilhosa! Que maravilhosa, meu amor! Não pode! Acabou a educação.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.